Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Boa quinta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Yalei Tairini e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Chamou, na voz de Clementina de Jesus, que abrimos o nosso programa de hoje. A música faz referência ao dia 13 de maio, uma data importante para a história do Brasil. Você sabe qual é? Então vamos conhecer melhor já já. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 99606-0173. Também estamos no Instagram e no Facebook com @BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, hein? Então vamos comigo, que o programa Brasil de Fato Pernambuco chegou.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
Que dia é hoje?
Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio, e em 13 de maio de 1881, nascia Lima Barreto, jornalista e escritor brasileiro. Ele publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos, principalmente em revistas populares ilustradas e periódicos anarquistas do início do século XX. A maior parte da sua obra foi redescoberta e publicada em livro após a sua morte. Sua obra mais conhecida é o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. E no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, a lei que extinguia oficialmente a escravidão no Brasil. A data foi precedida por outras leis, como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu a entrada de africanos escravizados no Brasil. Além disso, diversas movimentações políticas puxadas pelo movimento abolicionista e ações de fugas, rebeliões e revoltas foram importantes para o tensionamento pelo fim da escravidão. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Pernambuco. Em Petrolina, 18 dos 29 internos do Centro de Atendimento Socioeducativo, CASE, testaram positivo para a Covid-19. Entrevista. Lucian Souza, historiador e professor, fala sobre as lutas travadas pelos homens e mulheres escravizados e a importância do movimento abolicionista. Nossos direitos. Qual o prazo de validade de receitas médicas durante a pandemia? Vamos descobrir já já. Cultura. Cascabulho lança single com participação de Mestre Galo Preto. Então fica por aqui, que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Hoje é dia 13 de maio, data que marca a abolição da escravidão no Brasil, mas que infelizmente não representou o fim do racismo. Por isso, a data de hoje se tornou uma data de luta e de denúncia contra o racismo. Nessa perspectiva é que a ANEP, Articulação Negra de Pernambuco, está convocando uma vigília pela vida do povo negro, que acontecerá hoje às 17 horas, às 5 horas da tarde, na Praça do Derby. A atividade tem como lema: nem bala, nem fome e nem Covid, o povo negro quer viver. A organização orienta que as pessoas levem velas, usem máscara e álcool em gel. Vamos conferir o convite.
Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é.
Pela vida da população negra. Chega de operações policiais e violência dentro das comunidades. Participe dessa quinta-feira, dia 13 de maio, da Vigília em Defesa das Vidas Negras, que será realizada na Praça do Derby, com início às 17 horas. A Articulação Negra de Pernambuco te convida a levar sua vela e vestir sua blusa branca para pedir paz e dizer: vidas negras importam.
Tudo o que nós tem é uns aos outros, tudo.
Pernambuco em Foco.
No Boletim do Interior desta semana, nossa repórter Vanessa Gonzaga fala sobre a situação de contágio por Covid-19 no CASE, Centro de Atendimento Socioeducativo de Petrolina, no qual 18 dos 29 internos testaram positivo para a doença. Vamos conferir.
Boa tarde, Aletarine. Hoje a gente traz notícias de Petrolina aqui no sertão pernambucano. Nessa semana, 18 dos 29 internos do Centro de Atendimento Socioeducativo, a CASE, de Petrolina, testaram positivo para a Covid-19. A Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FUNASE, informou através de nota que os casos registrados são assintomáticos ou com sintomas leves. Os socioeducandos com vírus estão isolados e recebendo assistência de uma técnica de enfermagem e de uma médica da Secretaria Municipal de Saúde. Além dos internos, um funcionário também testou positivo para o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, esse foi o primeiro surto de Covid-19 dentro da instituição, que adotou medidas como a suspensão ou a restrição de visitas, orientações sobre o uso obrigatório de máscaras e a limitação de participantes em atividades pedagógicas. É importante ressaltar que a população prisional apresenta uma grande vulnerabilidade a doenças infecto-contagiosas, sobretudo pelo confinamento e a restrição na circulação. Tanto as pessoas privadas de liberdade quanto os servidores que atuam nessas instituições integram o grupo prioritário de vacinação. Mas o ritmo lento de compra de vacinas e a falta de doses ainda não possibilitou que esse grupo fosse vacinado. No caso de Petrolina, a FUNASE informou também que as atividades pedagógicas e escolares estão suspensas desde a semana passada. As visitas presenciais também não estão autorizadas até que o surto de coronavírus na unidade esteja controlado. De Petrolina, para o programa Brasil de Fato Pernambuco, Vanessa Gonzaga.
Cultura em Foco.
O projeto Enciclopédia Negra vem sendo produzido desde 2014 e envolve vários pesquisadores, tais como os historiadores Flávio dos Santos Gomes e Lília Moritz Schwartz e o artista visual Jaime Laureano, que coassinam a enciclopédia. O volume reúne 550 verbetes sobre pessoas negras que viveram no Brasil do século XV à contemporaneidade, alguns conhecidos, outros anônimos, num trabalho que buscou revelar e dignificar histórias de vida a partir de fontes variadas, como relatos orais, documentos oficiais, arquivos de imprensa, diários pessoais e pesquisas acadêmicas. São perfis de ativistas profissionais liberais, esportistas, artistas, líderes religiosos, dentre outros. O volume traz um caderno de obras feitas por 36 artistas visuais a partir dos personagens documentados. A Enciclopédia Negra foi publicada pela editora Companhia das Letras, com informação da revista Continente. Bom, agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir Gabi da Pele Preta cantando Revolução.
Você me chamou pra dançar e eu fui. Quis levar meu olhar pra sair, pra deitar bem ao lado do sol. E eu quis, pra sentir o espaço fluir. Quando a gente dança, parece um céu. Quando a gente dança, parece um fio. Entre eu e você, você e eu. E aí não há mais eu e você. Entre eu e você, você e eu. Não tá fácil viver nesse mundo. Não tá fácil chamar seu lugar de seu. Cada um procurando encontrar sua voz. Todo mundo buscando saber quem é. Você me chamou pra dançar. Eu fui. E dançar é um ato de fé. Você me chamou pra dançar. Eu fui. E dançar é um ato de fé. Pra sentir a febre do sonho, pra sentir-se parte do todo, pra sentir o corpo no corpo, pra soltar as raízes do chão. Você me chamou pra dançar, e eu fui, e dançar é uma revolução. Você me chamou pra dançar, e eu fui, e dançar é uma revolução.
Entrevista Brasil de Fato.
Na data que marca a extinção oficial da escravidão no Brasil, vamos conversar com o historiador e integrante do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, Lucian Souza. Vamos entender melhor as lutas travadas pelos homens e mulheres escravizados e libertos e a importância do movimento abolicionista para o tensionamento do sistema escravista no Brasil. Boa tarde, Lucian. Seja bem-vindo ao Prosa e Fato. Como eu falei na sua apresentação, você desenvolve uma pesquisa sobre o movimento abolicionista no Brasil. Então, conta pra gente como eram constituídas as associações abolicionistas.
Olá, boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer o convite, o espaço. É sempre uma satisfação falar daquilo que nos move enquanto historiadores, mas também, principalmente, daquilo que nos instiga enquanto sujeitos políticos. As associações abolicionistas, elas surgiram no meados da década de 60 no Brasil, como uma resposta de um segmento da elite para se contrapor ao escravismo vigente. É importante lembrar que a escravidão ela era estrutural, ou seja, ela permeava todas as estruturas sociais. Ela estava no judiciário, ela estava no parlamento, ela estava nas relações cotidianas, ela permeava todas as nossas estruturas sociais. E essas primeiras associações surgidas nesse período surgem para se contrapor, e elas vão ter um perfil mais elitista mesmo. É claro que, com o tempo, esse perfil ele vai se alterando, a ponto de, no final da década de 80, já aí quase duas décadas depois do surgimento das primeiras associações, elas terão uma configuração completamente diversa, abarcando mulheres, abarcando pessoas negras, abarcando, inclusive, escravizados. Então, essas associações abolicionistas, elas surgem nesse primeiro momento com um perfil mais elitista e ela vai, ao longo do tempo, tomando um caráter mais popular.
E quais eram as formas de atuação do movimento abolicionista?
Então, as formas de atuação a gente pode dividir a partir do período. Então, como eu falei, nós temos esse período inicial ali na década de 1860, 1870, esse perfil mais nobiliárquico, e aí vai ser voltada para... Vai ter uma relação com as artes muito forte, com a encenação de peças teatrais, com a organização de saraus, com a organização de concertos, e ela vai, ao longo do tempo, se modificando. Na década de 1870, entre meados de 1870, já no finalzinho, ela vai conseguir se popularizar. É aí que entram mulheres, é aí que entram pessoas escravizadas, e aí é que entram pessoas negras livres e libertas. E nesse momento de diversificação, ela vai tomando um caráter popular mesmo. Inclusive, nós temos como um exemplo bem característico desse processo a atuação de um abolicionista negro de nome José do Patrocínio. Ele, inclusive, vai ser conhecido por esse perfil mais radical, de um discurso mais denso, de uma defesa de uma abolição imediata, porque também isso é algo importante dizer, que até então uma abolição que rompesse de fato com o sistema escravista não era posto ou não era defendido de forma consensual. E a partir desse momento, ali de meados da década de 1870, essa defesa ela passa a ser mais presente, se tornando ainda mais ao longo da década de 1870. Então, essas associações tinham esse caráter inicial mais artístico, ligado às artes. Inclusive, tem uma historiadora que chama essa fase de fase das flores, por esse caráter mais artístico, mas elas vão tendo outras formas de atuação, inclusive na compra de escravizados, no acoitamento de escravizados fugidos, enfim, tem uma multiplicidade de formas de atuação dessas associações abolicionistas.
Inclusive, o teatro, como você falou, foi um importante espaço do movimento abolicionista, como forma de propagandear as ideias. Vide o Teatro de Santa Isabel, aqui no Recife, e os discursos abolicionistas feitos por Joaquim Nabuco, que ficaram muito famosos. Qual a importância do teatro e da imprensa naquele período para a propagação das ideias?
O grande desafio nesse momento era tornar a escravidão algo ruim, era deslegitimar a escravidão, uma vez que, por ela ser estrutural, ela era comumente aceita. Então, a escravidão não era algo condenável. Então, o grande desafio dessa atuação pública dos abolicionistas, aí como você cita, teatro, a imprensa e outras formas de atuação, o grande desafio é tornar a escravidão ruim, deslegitimá-la socialmente. Então, o papel da imprensa e do teatro, eles vão ter esse caráter no sentido de levar essas ideias para o público, para a grande massa da população, vamos dizer assim, né? A opinião pública que está se tornando, que está se construindo nesse final do século XIX, graças à popularização dos meios de comunicação, através principalmente da imprensa, né? Elas vão ter justamente esse papel de politizar o ambiente doméstico, uma vez que essas questões políticas eram algo discutidas apenas nesses espaços públicos, como o parlamento e outros espaços. A imprensa e essas manifestações artísticas conseguem levar essas pautas para o interior das casas. E é nesse interior das casas onde estavam também os escravizados. E aí eles também, através da imprensa e das artes, conseguem se politizar. De que modo? Conhecendo as leis que estavam sendo aprovadas, sabendo das manifestações que estavam ocorrendo de crítica à escravidão. Então, a imprensa e as artes, de um modo geral, vão ter um papel importantíssimo de popularização das ideias contrárias à escravidão e de deslegitimação do sistema escravista.
Lucian, como você falou no início da nossa conversa, o movimento abolicionista ganhou notoriedade porque teve em sua composição inicial, né, membros que pertenciam à aristocracia brasileira ou políticos que adviam de famílias abastadas, né, famílias ricas. De que maneira ou quando que o movimento ganha um caráter mais popular e tem a participação do povo?
Então, nesse primeiro momento, é importante dizer que o acesso à educação para a população negra, mesmo liberta, ele era restrito e em muitas situações negado. Então, ao acesso à leitura e elementos de cultura, ele era restrito. Isso fez com que as ideias iniciais que estavam sendo introduzidas de crítica à escravidão ficassem entre essa elite. E é por isso, em partes, que podemos entender esse perfil mais elitista dessas primeiras associações. Isso não quer dizer que essa população escravizada e pobre, livre e negra, né, ela não resistia, ela não atuava, muito pelo contrário. Onde houve escravidão, houve resistência. Então, enquanto a elite estava organizando associações, os escravizados e a população negra pobre estavam atuando de outras formas e resistindo à escravidão de igual modo. Mas ao passo em que ocorre a popularização desse ideário anti-escravista, ao passo que a escravidão começa a ser questionada pelos próprios escravizados no ambiente cotidiano da escravidão, seja fugindo e formando quilombos, seja constituindo famílias, uma vez que juridicamente esse direito era negado, enfim, há nesse sentido uma junção entre uma atuação dos abolicionistas, daqueles que criticavam publicamente a escravidão, e, por outro lado, de forma a somar a atuação dessa população escravizada ou negra pobre, que estava ali no dia a dia resistindo de outras formas. Quando esses dois fatores, abolicionistas e resistência escrava, se coadunam, começam a se aproximar, aí é quando ocorre essa popularização. E aí a gente consegue perceber a atuação dessa população e a atuação, inclusive, de outros setores, inclusive da mulher. As mulheres elas vão ter um papel importante nesse processo, uma vez que socialmente seus direitos ainda eram muito limitados no século XIX, e elas, através de movimento abolicionista, conseguem ter um certo espaço, uma certa atuação, né? Mais ou menos por aí.
Lucian, é importante isso que você falou no bloco anterior, né, de que onde houve escravidão, também houve resistência. E aí figuras importantes como Luiz Gama, José do Patrocínio, Vicente de Souza e André Rebouças compõem o que ficou conhecido como o abolicionismo negro, atuando de diversas maneiras pelo fim da escravidão no Brasil. Então, qual a importância que figuras como essas cumpriram naquele período histórico e quais outros personagens negros também podem ser destacados?
O que eu chamo de tríade abolicionista, que é justamente os que você citou, o Luiz Gama, Patrocínio e o André Rebouças, eles foram os grandes arquitetos da abolição, porque eles tiveram uma atuação em diversas frentes. Rebouças, por exemplo, ele tanto atuava no abolicionismo mais radical das ruas, quanto atuava no abolicionismo mais parlamentar, no estilo Nabuco. Inclusive, Nabuco e Rebouças tinham uma proximidade muito grande, eles trocavam correspondências frequentes. Então, é Rebouças que vai estar arquitetando junto com Patrocínio, por exemplo, as manifestações na corte, na então capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. É Rebouças que vai estar trocando correspondências com abolicionistas ingleses para, por meio de um lobby, angariar recursos e apoio à causa abolicionista brasileira no exterior. É Rebouças que vai estar dialogando com os políticos nos bastidores para pressionar a aprovação da Lei Áurea no 13 de maio de 88. Então, esses abolicionistas negros eles vão ter um papel fundamental. Além de que, dar legitimidade à crítica à escravidão, pela sua própria trajetória, pela sua própria posição enquanto homens, enquanto sujeitos negros. E aí eu gosto muito do caso do Rebouças, porque eu gosto do processo de tomada de consciência da sua própria negritude. Rebouças é um homem da elite, filho de uma figura importante na política nacional, que cresce diante do guarda-chuva da aristocracia familiar. Mas quando ele se torna adulto, é quando ele consegue tomar consciência do seu lugar e do seu papel, e daquilo que daquela sociedade é marcadamente racial o colocava, mesmo ele estando debaixo desse guarda-chuva aristocrático da sua família. Então, só quando ele toma essa consciência dessa sua negritude é que ele consegue ter uma atuação mais forte e vai ser, a partir dos estudos que se tem produzido, o grande arquitetador, é a pessoa que está ali por trás, no lobby, fazendo toda a arquitetura do movimento abolicionista na sua última fase, né, na década de 80, propriamente dita.
Algo que você mencionou já anteriormente e que muitas pessoas não sabem é que as mulheres também tiveram um papel importante na luta pela abolição. Então, como era a participação das mulheres dentro do movimento abolicionista?
Esse papel das mulheres ele vai ser um espaço que ele vai tomando corpo também ao longo do movimento. Então, inicialmente, as mulheres elas vão ter um papel mais ligado ao ambiente doméstico, no sentido de ornamentar as manifestações, ornamentar os teatros, atuar como poetisas, como declamadoras nos recitais, nos saraus. Vai haver atuação de artistas, atrizes, nessas encenações teatrais, que levava à questão da escravidão, enfim. Mas com o passar do tempo, elas vão tomando um lugar mais de destaque. Aí elas vão criar associações exclusivas para mulheres, porque aí também tem essa questão. Havia associações exclusivas de homens e associação exclusiva de mulheres. Além disso, algumas mulheres vão atuar também no acoitamento de escravo fugido, que é um processo de desobediência civil, né? O escravizado fugia com o auxílio de alguns abolicionistas com um perfil mais radical e algumas mulheres acoitavam, escondiam esses escravos fugidos em suas residências para que, num outro momento, eles tomassem um rumo seguro para um quilombo ou algum outro espaço que ele pudesse viver em liberdade. Então, essa atuação das mulheres, ela também vai crescendo ao longo do movimento abolicionista, né? Ela tem, nesse momento inicial, ela tem esse perfil mais ligado a esse ambiente doméstico, mas ela vai, aos poucos, tomando espaço, inclusive elaborando discursos, coordenando associações, dirigindo associações, enfim, tendo uma atuação mais política, né?
Você citou agora a ação das mulheres no acoitamento, né? Essas ações de ajudar em fugas, comprar alforrias, também eram formas de atuação do movimento abolicionista. Existem, então, outras formas de lutas, né, para além da luta dentro do parlamento. Eu gostaria que você falasse mais sobre essas outras formas de atuação.
Então, hoje já se fala em abolicionismos. É para sintetizar que havia várias formas de atuação desses abolicionistas. Durante um tempo, se questionou o que era ser abolicionista, porque havia várias formas de fato de atuação. Seja uma posição mais pública, como escrever um artigo num jornal e publicá-lo, seja uma atuação mais radical, formando um quilombo abolicionista, por exemplo. Seja atuando junto a essa rede de fuga, enfim, havia várias formas de atuação desses abolicionistas. E aí, mas enfim, havia formas de atuação que eram mais características. E aí nós temos essa atuação ligada à imprensa, essa atuação ligada às artes, e no processo final, quando o movimento, vamos dizer, entra na ilegalidade, isso já bem próximo da assinatura da Lei Áurea, lá por início de 1887, porque a partir desse período, um dos chefes do executivo imperial, ele vai ter uma posição fortemente escravista, inclusive com a perseguição de alguns militantes abolicionistas, o fechamento de cerimônias, de teatros, enfim, né? Isso já bem próximo ao 13 de maio. E quando o governo tem essa postura mais repressora, os abolicionistas respondem com uma atuação mais ativa. E aí é onde vão se intensificar esses acoitamentos, essas fugas. Inclusive, vai chegar o momento que vai haver fugas coletivas. 10, 15 escravizados com auxílio de abolicionistas simplesmente abandonam as suas senzalas porque não se achavam mais na condição de escravizados. Então, é um processo que vai tomando um aspecto de certa forma, de radicalidade, haja vista a repressão do governo imperial que o movimento sofreu nesse processo final de superação da escravidão.
Lucien, então, para fecharmos a nossa conversa, é importante destacar que a luta travada pelo movimento abolicionista, e mesmo antes do movimento abolicionista existir, né, a luta que foi travada por diversos negros e negras livres e escravizados, foram fundamentais para a aprovação da Lei Áurea e da abolição, ainda que uma abolição insuficiente, uma abolição incompleta. Como você destaca a relevância das lutas e movimentações políticas travadas anteriormente ao 13 de maio?
Excelente pergunta para encerrar. Eu gosto de entender esse processo a partir de dois aspectos. Um, de longa duração. Esse processo de longa duração é a resistência das pessoas escravizadas. É a luta por liberdade, seja entrando na justiça, seja fugindo, seja atentando contra seu senhor, seja formando um quilombo. E é esse processo de resistência dos próprios escravizados e escravizadas que vai pôr fim, na longa duração, à escravidão. O movimento abolicionista, ele é importante no processo final de deslegitimação da escravidão. Então, quando o movimento abolicionista entra em ação, num sentido mais ativo, o bonde já estava andando, e quem estava dirigindo o bonde eram os próprios escravizados. Então, sem a luta e a resistência dos escravizados num ambiente de senzala, das mais variadas formas, a escravidão não cairia, a escravidão não findaria. A atuação abolicionista acontece na hora derradeira da superação da escravidão. Então, as lutas dos negros e negras submetidos ao cativeiro, elas foram essenciais. Sem elas, a escravidão não teria sido superada, ou pelo menos teria sido prolongada por muito mais tempo, como defendiam muitos escravistas ainda em maio de 1888.
Lucien, muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa e Fato. Foi mais uma conversa importantíssima, cheia de muito conhecimento, cheia de muitas informações relevantes para todas e todas as ouvintes.
Eu que agradeço, como eu falei no início, a oportunidade de conversar, de dialogar daquilo que me instiga enquanto historiador, mas principalmente que me move enquanto sujeito político, né? Que é uma questão que, enquanto sujeito negro, me move, me instiga a conhecer e a atuar. Enfim, muito obrigado pelo espaço.
Gostaram da entrevista? Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema para nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 99606-0173. Também estamos no Instagram e no Facebook com @BrasilDeFatoPE. E agora é hora de música aqui no programa. Vamos ouvir Rincon Sapiência cantando Ponta de Lança.
Salve! Ok. Rincon Sapiência, conhecido também como Money Congo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando cheia de serói. Da dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando vários zombi bomba. Pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários zombi bomba, bumbum granada. Se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, um babara uma. De um jeito ofensivo, falando que isso é tipo macumba. Espero que suma, música preta a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro. Eu enfrento, coragem eu tomo. Me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis. É por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos. E no giro do louco nós fomos a perdição.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Lei determinou que as receitas médicas ou odontológicas que prescrevem medicamentos de uso contínuo têm agora seu prazo de validade ampliado. Mas atenção, a medida não vale para medicamentos de prescrição especial, como tarja preta, antibióticos e antidepressivos. Vamos saber os detalhes no quadro Nossos Direitos. E ainda falando sobre direitos, nosso colunista André Barreto vai falar sobre as medidas provisórias MPs 1045 e 1046, que aprofunda a retirada de direitos dos trabalhadores. Vamos conferir.
No último dia 27 de abril, o governo Bolsonaro editou as medidas provisórias 1045 e 1046, que trazem flexibilizações dos direitos trabalhistas diante do agravamento da pandemia da Covid-19. Em grande medida, elas recriam, respectivamente, as regras do ano passado presentes na MP 936, que foi convertida na Lei 14.020 de 2020 e produziu efeitos enquanto estivesse válido o estado de calamidade pública nacional, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, e na MP 927, a qual, ao não ser convertida em lei pelo Congresso, perdeu a sua validade. Na MP 1045 é recriado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o qual, resumidamente, por até 4 meses, permite a celebração de acordos individuais entre empresas e seus empregados, que recebam até 3 salários mínimos, R$3.300, para haver a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada com a consequente redução salarial. Nesta hipótese, a redução de salário e jornada poderá ser em 25%, 50% ou 75%. Ambos os casos, o trabalhador poderá receber do governo um benefício calculado com base no valor do seguro-desemprego e no percentual do corte de renda, o benefício emergencial, bem, de modo que o teto do valor recebido poderá ser o valor atual desse seguro, de R$ 1.911,84. Para os empregados que recebam salários entre 3 salários mínimos e R$ 12.800, a adoção da medida da suspensão do contrato ou corte de jornada e salário acima de 25% dependerá de negociação com o sindicato da categoria e celebração de acordo coletivo. Já a MP 1046, ao remontar as medidas de flexibilização de regras da CLT então presentes na antiga MP 927, é permitido, por exemplo, o adiamento do pagamento do FGTS do trabalhador por até 4 meses, os vencimentos de maio a agosto, a antecipação de férias e de feriados, facilita a decretação de férias coletivas pelas empresas, flexibiliza as regras para alteração do regime de trabalho para o home office e cria um regime especial de compensação de banco de horas. Assim, no caso do adiamento do FGTS, por ter um caráter temporário a suspensão, o empregador terá que compensar depois, podendo realizar os depósitos de 8% do salário em até 4 parcelas a partir de setembro. Em relação à antecipação de férias, concedida mesmo que o período aquisitivo não tenha sido concluído, o patrão deverá informar o trabalhador com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou eletrônico, não podendo ser gozadas em período inferior a 5 dias corridos. Além disso, por 120 dias a partir da publicação da MP, o empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, ou vice-versa, independentemente de acordo individual ou coletivo, como exige a CLT. Por fim, o regime especial de compensação de banco de horas permite que as horas negativas do trabalhador sejam compensadas em até 18 meses, em vez dos atuais 6 ou 12 meses da CLT. Assim como as medidas trabalhistas flexibilizadoras do ano passado, por mais que tenham a intenção de preservar empregos, impõem graves prejuízos aos trabalhadores brasileiros, fazendo-os pagar o pato da crise econômica, empobrecendo-os ainda mais, enquanto o número de bilionários do Brasil aumenta e ficam ainda mais ricos. Ou seja, em vez de reforçar instrumentos jurídicos trabalhistas e da Seguridade Social, como a renda básica, ou incentivos econômicos aos ramos produtivos mais impactados, o governo Bolsonaro busca evitar a falência das empresas pelo corte do custo salário, cortando, então, na remuneração do trabalhador. Isso porque, no caso das medidas de suspensão do contrato de trabalho ou redução de salário e jornadas, sem sombra de dúvida, os trabalhadores que receberem acima de R$ 1.911,84, menos de 2 salários mínimos, terão uma redução real de seus ganhos salariais, em um período em que a inflação dos alimentos só faz crescer. Outra questão que chama a atenção é a prevalência dada aos acordos individuais, feitos entre trabalhador e patrão, sobre os acordos e convenções coletivos, bem como, em regra, a dispensa da presença dos sindicatos obreiros na implementação das medidas nela previstas. No entanto, o princípio jurídico central do direito do trabalho é a proteção social do trabalhador, na medida em que afastam as entidades sindicais de sua aplicação, atentam contra a liberdade sindical e a própria razão de ser desse ramo jurídico.
Pernambuco em Foco.
O Ministério Público de Pernambuco, MPPE, anunciou na última segunda-feira a criação do Núcleo de Direitos LGBT. A unidade vai atuar na formulação e auxílio à implementação de ações institucionais para garantir o direito à liberdade de orientação sexual e à identidade de gênero. O Núcleo é uma inovação institucional do Ministério e é parte dos avanços no órgão, que ainda em 2012 estabeleceu uma Comissão de Direitos Homoafetivos. Para a promotora de justiça Dalva Cabral, a comissão, abre aspas, é de extrema relevância para difundirmos e conscientizarmos sobre essa pauta, com mais efetividade e não apenas sob o ponto de vista institucional, como também alcançando e atendendo às demandas sociais. A discriminação é uma violação grave de direitos, daí a importância de um olhar especializado. Fecha aspas.
Cultura em Foco.
A banda pernambucana Cascabulho lança nesta sexta-feira, à meia-noite, a música Tempo de Coco, em todas as plataformas digitais. A canção, seguindo o ritmo da umbigada, conta com a participação especial do patrimônio vivo da cultura pernambucana, o Mestre Galo Preto. Mensalmente, o Cascabulho lança em suas plataformas músicas que prometem animar o São João. No próximo dia 4 de junho é a vez da música Canção na Alma e na Cor. Já no dia 24 de junho, o Cascabulho lança o seu disco Fogo na Pele. Com 10 faixas, o álbum é dedicado aos povos indígenas e quilombolas do Brasil e revisita os sons que deram origem ao grupo e toda a sua trajetória nesses 25 anos de carreira. Então vamos ouvir um pouquinho de Cascabulho? Agora a gente confere Noite de Forró Bodó.
Eita, coisa boa! É o Forró Bodó do Cascabulho!
Simbora, Josildo, que hoje é noite de Forró Bodó, viu?
Ai, ai, ai.
Eu fui lá em Riba sambar coco, e meu amor não quis chegar, e o forró foi esquentando, sem ter hora pra acabar. O Zé do Bode estava longe, não veio e ficou por lá. Margarida chegou logo, trazendo coco pra se animar. E Dona Zezá vem sambando, mostrando todo o seu requebrar. Noite de forró, dona, casa de
bexigo do rojão.
Poeira subindo no terreiro, a chinela chiando no salão.
Noite de forró rodó na casa de Chico do Rojão.
O fole roncando e aquecendo, a menina amarrou meu coração.
Ui!
Segura! Essa brincadeira, Zifirina foi dançar. Viu de Tonha enciumado, criou casa e quis brigar. Um rapaz bem arrumado disse logo: vem pra cá, sou um novo delegado, vamos logo se acalmar. Agulha aí meu sanfoneiro pra essa festa continuar.
Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão.
Poeira subindo no terreiro, chinela chiando no salão.
Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão.
O fole roncando e aquecendo, a menina amarrou meu coração. Vai!
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
Olá! Em nova rodada de depoimentos, a CPI da Covid no Senado ouviu o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, Fábio Van Garten, sobre campanhas de prevenção ao vírus e o atraso nas negociações das vacinas. Numa sessão marcada por ameaças de prisão e informações falsas de Van Garten, os indícios caminham fortemente para comprovar o negacionismo e a omissão do governo em diversas frentes da pandemia. Nesta edição, nossa reportagem detalha o cronograma de atividades da comissão. Na entrevista central, a diretora do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Virgínia Tavares Santos, fala da rotina exaustiva dos profissionais da enfermagem na pandemia. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora.
Central do Brasil.
E o 13 de maio será marcado por atos em diversas capitais pelo fim do genocídio negro e pelo controle social da atuação das polícias. Ingrid Farias, da Coalizão Negra por Direitos de Pernambuco, faz uma convocatória para a mobilização nacional, que também pede justiça para as vítimas de Jacarezinho.
Embarque imediato.
Eu estou aqui para te convidar, para convidar a todos e todos no Brasil inteiro para estar junto com a gente nesse 13 de maio, ocupando as ruas, pelo fim do genocídio da população negra, pela vida das pessoas negras. Não é mais possível que a gente viva num estado que cada vez mais mate e humilha a população negra. Nós vivemos agora mortes por Covid porque nós não temos vacina, mortes pela fome porque não temos auxílio emergencial, não temos comida na nossa mesa e muitas vezes morte pela bala, porque a violência está cada vez mais pesada sobre os corpos negros. É por isso que nós estamos aqui hoje te convocando para estar nesses atos que vão acontecer em todas as capitais do Brasil. Procura aí na internet, procura no perfil da Coalizão Negra por Direitos, onde vai acontecer seu ato. Se junte a essa luta. Você que é antirracista, você que é contra essa realidade que a gente tem vivido, se junta a nós. Vamos para as ruas dizer que, de fato, as vidas negras importam.
Alvo prioritário dos ataques do governo, as universidades públicas estão passando por uma grave ameaça, a de paralisação, caso os cortes orçamentários se intensifiquem nos próximos meses. Reitores e estudantes revelam dificuldades até para pagar contas básicas, como água e luz. Luísa Sansão nos conta mais sobre o arrocho enfrentado pelo ensino superior no país.
Trilhos do Brasil.
Em mais um ataque à educação pública, o governo Bolsonaro anunciou esta semana um corte de 3,9 bilhões nos recursos destinados à área em 2021. Isso representa uma redução de 1 bilhão de reais no orçamento das 69 universidades federais do país, 18,6% a menos do que o ano passado, De acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro afirmou na última semana que a instituição corre o risco de paralisar as atividades. Isso porque este ano terá 89 milhões a menos em relação ao ano passado de orçamento discricionário, que é aquele que paga a água, a luz, serviços de segurança, limpeza, insumos para pesquisa, assistência estudantil e bolsas acadêmicas, segundo o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ, Eduardo Halp, que classifica o corte como brutal.
É uma queda muito brusca de um ano para outro, contrária a qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de responsabilidade fiscal e qualquer tipo de compromisso social e com a educação. Então é isso que nós temos alertado, né, que essa situação é uma situação limite. O que acontece é que com um orçamento tão reduzido, nós não teremos recursos para pagar os nossos contratos até o final do ano e dependeremos aí da capacidade dos nossos fornecedores de atuarem sem receber.
Para o estudante de direito da UFRJ, Theo Lobato, essa situação não é de agora, mas chegou ao limite. Ele destaca a necessidade de mobilização. Um ato acontecerá nesta sexta-feira, dia 14, e circula pela internet um abaixo-assinado em defesa do orçamento da universidade.
Universidade que é central na pesquisa, central no desenvolvimento tecnológico, central na educação, pode deixar de existir, pode deixar de funcionar, porque o governo Bolsonaro quer se desmontar, quer destruir, quer precarizar a educação. Por isso, a gente, no momento, a gente está se articulando no país inteiro, especialmente aqui na universidade, aqui na UFRJ. Vamos ter uma manifestação.
Questionado pela reportagem, o MEC afirmou que as universidades federais gozam de autonomia em três dimensões: didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, garantidos constitucionalmente, sendo que cabe à universidade a gestão e destinação dos créditos, inclusive eventuais alterações orçamentárias conforme necessidade.
Tentativa de editar a bula da cloroquina, aposta na imunidade coletiva e retardo nas negociações da vacina. Estes são os indícios levantados, por enquanto, pela CPI da Covid no Senado. Nayata Wani nos conta o cronograma de atividades da comissão e os desdobramentos da nova rodada de depoimentos, que já ouviu nesta semana o ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
Nacional. Os trabalhos da comissão para esta segunda semana começaram investigando uma denúncia sobre a tentativa de Eduardo Pazuello, o mais recente ex-ministro da Saúde, de adiar seu depoimento marcado para o próximo dia 19, além de escutarem o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, que reacendeu o debate sobre a atuação do conhecido Gabinete do Ódio na disseminação de fake news sobre as vacinas. A senadora Zineide Maia comenta que a cada depoimento fica mais clara a irresponsabilidade do governo.
Então existe um erro do governo, sim. Negou, não assumiu a coordenação, mudou de ministro umas quatro vezes, três ou quatro vezes durante uma pandemia. Quem foi contra, quem foi a favor do isolamento social, do uso de máscara que o mundo todo fez?
Anteriormente, a primeira semana da CPI da Covid foi marcada pelos depoimentos dos ex-ministros da Saúde do governo de Bolsonaro, Henrique Mandetta e Nelson Teich, e o atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. Entre os principais depoimentos, foram reveladas as interferências dos filhos de Bolsonaro na gestão da pandemia, a recusa do presidente de 11 propostas de compras da vacina e uma negociação feita pelo Ministério das Relações Exteriores para garantir a compra de cloroquina, remédio sem comprovação científica para o tratamento do coronavírus. A cientista política Camila Andrade comenta as estratégias políticas dos depoimentos.
Considerando os depoimentos de Mandetta e Teich, que relataram as suas funções no Ministério da Saúde, e com Queiroga não respondendo tão precisamente as perguntas feitas, os políticos já estão fazendo suas estratégias de alianças e de preservar sua imagem com seus eleitores.
Ainda para esta semana, a previsão é que a CPI escute a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Dies, e inicie a próxima semana com o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
E está em debate no Senado o projeto de lei que estabelece o piso salarial da enfermagem. A categoria historicamente invisibilizada ganhou destaque pela essencialidade durante a pandemia. Na entrevista central de hoje, recebemos a diretora do Conselho de Enfermagem de São Paulo e auxiliar de enfermagem, Virgínia Tavares Santos, que, entre outros temas, fala da rotina exaustiva desses profissionais, com carga horária extensa, muitas vezes sem tempo para o autocuidado, e da luta política pela valorização profissional. A entrevista é de Vanessa Nakasato.
Entrevista Central.
Hoje, dia da enfermagem, vamos conversar com o auxiliar de enfermagem do Hospital das Clínicas de São Paulo, Virgínia Tavares Santos. Ela trabalha há 11 anos na UTI do hospital e é uma das profissionais que, desde o início, atua na linha de frente da pandemia. Virgínia, muito obrigada pela entrevista. As estatísticas mostram que há um número maior de hospitalização de jovens atualmente. Que outros padrões você percebe?
De algo que é novo e, mais uma vez, um grande desafio é a faixa etária ter sido diminuída. Porque meados agora de janeiro de 2021, quando novamente a gente vê a ocupação dos leitos se tornarem maior e tivemos a necessidade novamente de atender este paciente, né, na clínica do Covid, e a gente se depara com um cliente numa faixa etária que ele nasce ali de 30 a 45 anos, alcançando numa proporção os 50 anos e um leito hoje, se a gente for fazer uma matemática de 20 leitos, a proporção realmente de 80% realmente é do jovem. Os sinais e sintomas apresentados por esse paciente hoje também têm se modificado, né? A gente vê um prejuízo hoje de uma parte cognitiva ali realmente prejudicada, afetada.
Virgínia, vocês lidam com a perda de vidas e pressão o tempo inteiro. De que forma a saúde mental dos profissionais de enfermagem tem sido afetada com tudo isso?
A pandemia, ela vem mostrando o quanto somos fortes, fortes quando nos unimos como equipe. Somos uma equipe hoje onde temos o enfermeiro, onde temos a figura do técnico, do auxiliar de enfermagem. E a todo tempo nós somos único na assistência deste paciente e aí que vem o nosso fortalecer. Psicológico do profissional de enfermagem, ele é abalado. Então, hoje, perante tudo isso que a gente trata aqui nessa fala, junto com vocês, as longas horas, realmente o desempenho que tem que se ter, o grande desafio que é proposto, isso afeta sim, né? Nós somos seres humanos cuidando de seres humanos.
Está em discussão o piso salarial para profissionais da enfermagem. Além disso, que medidas o Estado poderia tomar para valorizar esses trabalhadores?
Hoje o Conselho Federal, os conselhos regionais de todo o Brasil, em reuniões com realmente os parlamentares do Senado, têm trazido realmente esse compromisso de trazer... Qual é essa rotina? Qual a importância que a enfermagem tem no cenário de uma pandemia, no cenário da saúde, né? Porque a gente traz aquela fala que realmente sem enfermagem, e isso é provado hoje, não se faz saúde em nenhum nível. Tanto ele primário, tanto ele secundário, tanto ele terciário, não existe a possibilidade de fazermos uma saúde e que ela tenha a sua qualidade sem a enfermagem.
Se quiser ouvir mais do Central do Brasil, ele está disponível no canal do YouTube da emissora TVT e do Brasil de Fato. Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco por hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 99606-0173. Temos também o contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram e no Facebook com @brasildefatope. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 14h com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.